pregação que eu trouxe hoje, o tema que eu trouxe hoje, eu sempre trago um tema. Eu queria falar sobre ter bom ânimo, né? Nesses dias, nós estamos aqui buscando no Senhor para a queda das muralhas, né? Eu creio que aqui todos buscam por uma queda de uma muralha, né? Nas suas vidas. E o Senhor, ele fala, né? Lá no Salmo 34, né? Das aflições. E ele fala, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Né? O Senhor, ele nos livra de todas. Né? E na palavra do Senhor também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Né? Muitas vezes nós temos medo. Nós nos vimos diante dessas muralhas e nós temos medo. Porque nós vimos diante de nós uma muralha tão alta, que nós achamos que não vamos conseguir. Né? Durante um bom tempo da minha vida, o Senhor, ele veio trabalhando na minha vida para que hoje eu pudesse ver uma muralha na minha vida que começou lá atrás. Hoje, né, eu posso ver e eu creio que vai ter o dia que eu vou chegar aqui na igreja e eu vou poder falar dessa muralha que caiu por terra na minha vida, que hoje eu posso dizer, eu estou preparada para lançá-la ao chão. Né? Que você também esteja preparado para dizer isso. Né? Em nome de Jesus, nesses dias as muralhas vão cair ao chão. Eu vou ver as muralhas caírem ao chão. Né? Vamos lá no Salmo 34. Salmo 34, versículo 19. Que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então o Senhor, ele nos protege de todas as coisas. Ele nos livra, né? Lá em Joel diz assim, o fraco diz, né? Forte eu sou, né? E o fraco, ele diz que ele é forte por quê? Pelo Espírito do Senhor, pelo poder do Senhor, e não porque ele tem força própria, né? Não porque nós temos a força do nosso braço, mas porque nós temos o nosso Deus à frente de todas as coisas na nossa vida, né? Porque é ele quem batalha conosco as nossas lutas. Vamos lá em Êxodo 14. Eu vou falar vários versículos aqui. Mas se vocês não quiserem abrir, só quiser ouvir, tudo bem, não tem problema. Êxodo 14, versículo 15, que diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eles estavam diante do mar, né? E eles chegaram ali, e agora? Como é que nós vamos atravessar? Como é que eu vou atravessar essa muralha? E o Senhor disse, diga a eles que marchem, sem se preocupar, porque é eu que estou à frente. Né? Ontem eu estava ali sentada, o Cris estava aqui, né? O presbítero Cristiano estava aqui pregando. E todos esses primeiros versículos aqui que eu estou falando com vocês, o Senhor, ele foi me falando ali no cantinho, né? E eu fui anotando. Até ontem eu não sabia o que eu ia trazer a palavra aqui, mas eu falei, Senhor, eu confio em Ti, né? Naquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor, ele trouxe nessa palavra, diga ao meu povo que marche. Né, que você possa pegar este versículo como Deus falando para você. Né? Deus te fala, continue andando, continue marchando, não pare, né? Porque Ele está à frente. Vamos lá no Salmo 81. Salmo 81, versículo 13. Que diz assim, Ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então, Senhor, Ele nos convida a ouvir a voz dEle. Ele nos convida a prestar atenção nele, né? A olhar ao Deus que está à sua frente. Porque muitas vezes, né, a gente fica olhando ali o que está ao nosso redor, né, o nosso círculo, né? Porque nós, seres humanos, a gente tem muita facilidade em olhar só aquilo que está aqui, né? E não enxergar como águia, né? A águia enxerga de cima, então ela enxerga um todo, né? E Deus, Ele deseja que a gente enxergue assim, enxergue como águia, enxergue, né, com os olhos dEle, além do que os olhos podem ver, né? A muralha está à sua frente, mas o Senhor, Ele já está enxergando a muralha caída por terra, né? Que você possa enxergar as suas dificuldades, né? Aquilo que você busca aí no Senhor, né? Já sendo manifestado o poder do Senhor. E que essas muralhas venham a ser caídas em nome de Jesus, venham a ser derrubadas em nome de Jesus. Né? Que o tamanho delas, né? O tamanho dessa muralha, não venha te intimidar, né? E te fazer recuar, né? E olhar para os lados e não olhar para cima, né? Olhe para os montes, de onde virá o auxílio, né? Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, que diz assim. 1 Pedro 5, versículos 6 ao 9, que diz assim. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que eu a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Entre os vossos irmãos no mundo. O Senhor, Ele pede para nós nos humilharmos diante dEle, para que Ele possa nos exaltar ao tempo dEle, né? E que a gente lance diante do Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, né? Toda a nossa visão contrária da muralha, né? Muitas vezes a gente olha para aquilo que está diante dos nossos olhos, naturais. Mas o Senhor, eu creio que nesses dias Ele nos leva a olhar com os nossos olhos espirituais, né? Quem viu lá o que o pastor mandou lá no WhatsApp, né? Falando da campanha, viu lá as muralhas, né? E lá, no que ele postou lá, as muralhas, ela não está de pé. As muralhas ali, elas estão caindo, né? Então, que você possa ver já todos aqueles tijolinhos, assim, já caindo, né? Na sua vida, em todas as situações, né? Em nome de Jesus. Eu estava falando para o pastor, nesses dias aqui de campanha, né? Eu tenho vindo, assim, com o meu coração, Senhor, né? Eu creio, já levantando a bandeira da vitória, né? Porque é isso que o Senhor, Ele deseja de nós, né? Chamar a existência, né? Daquilo que a gente não vê ainda com os nossos olhos naturais, né? Mas chamando a existência daquilo que já está por terra, né? Em nome de Jesus. É assim que o inimigo foge de nós. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, chamando a existência daquilo que ainda nós não vemos, ao natural, né? Ainda em 1 Pedro, aqui no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Né? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. De todas. Né? O Senhor, ele fala, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu venci a morte. Né? Eu venci todas as coisas. Eu estou sobre todas as coisas. Né? O Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Né? O Deus poderoso na batalha, que jamais vai falhar. Né? E nunca falhou. Né? E nós temos uma dificuldade muito grande em confiar. Em confiar que realmente esse Deus é tão grandioso assim, né? Para nunca falhar, né? Para nunca deixar de fazer aquilo que ele disse, aquilo que ele prometeu, né? Nós somos capazes, né? De falhar, capazes de não fazer aquilo que nós falamos. Mas Deus não, ele nunca se esquece. Porque na palavra está escrito, mesmo que uma mãe se esqueça, eu não me esquecerei de vós. O Senhor, ele não esqueceu de você. O Senhor, ele não esqueceu da promessa. O Senhor, ele não esqueceu daquilo que ele te prometeu. Né? Que você possa encher o seu coração nesta noite e crer nesta palavra que é viva, que é eficaz, que tem poder de transformação. Né? Vamos lá em Timóteo. Segundo Timóteo 2, o versículo 11 e 13, que diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então aqui nessa palavra, o Senhor ele está afirmando o tempo todo. Se você falhar, eu não falho. O tempo todo. Né? E aqui, né, fala, a palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Né? Com Jesus, com Deus, a gente só tem a ganhar. Que mesmo que morramos, nós ganhamos. Né? Porque no reino de Deus é assim. Né? Nós damos para ganhar. Né? Quando o mundo acha que nós perdemos, nós ganhamos. E quando o mundo acha que ganhou, perdeu. Porque as coisas de Deus são diferentes, as coisas de Deus são grandiosas, né? As coisas de Deus muitas vezes nós não entendemos de tão grandiosas que são, né? Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim, Paulo diz, né? Combati o bom combate. Aqui já está no final da vida dele, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí no versículo 16 diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Né? Paulo sofreu muitas aflições, né? Para cumprir aquilo que o Senhor designou sobre a vida dele, né? Para pregar a palavra, para anunciar a verdade do Senhor, né? Primeiro ele era um perseguidor, depois ele foi perseguido, né? Mas tudo pelo amor do Senhor, né? E tudo aqui ele diz que, apesar de muitos terem desamparado ele, neste mundo, o Senhor nunca o desamparou. Mas o Senhor esteve com ele e o fortaleceu, né? E eu acho, hoje eu estava pensando, sabe, nesta palavra, e eu pensava assim, como é grandioso. Enquanto você está caminhando num caminho onde ali há pedras, há espinhos, né? Para você ultrapassar. O Senhor, ele nos ensina. Quando nós chegamos no final, né? Que é aqui, quando eu falo, eu vou lá em Jó, que eu coloquei como exemplo aqui de pessoas que passaram aflições, né? Paulo e Jó. E no domingo eu falei de Jó também, que eles dizem, né? Paulo disse todas essas coisas e Jó, ele disse... Deixa eu só achar aqui. É Jó 42. É o último. Último capítulo. Ele disse assim, né? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e tu ensina-me. Como com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Né? Jó tinha ouvido falar do Senhor. Mas no final de tudo aquilo que ele passou, né, ele falava com profundidade, né? Então, em tudo isso aí, Paulo, Jó e vários outros que andaram, né, por este mundo pregando a palavra, fazendo aquilo que o Senhor desejava, no final da sua batalha, né, chegaram lá. Com as marcas da luta, né? A gente nunca vai chegar sem marcas, né? Vai ter lá as marcas, né? Os arranhões, as cicatrizes, né? Mas no final, o Senhor, ele faz com que essas cicatrizes, essas marcas, sejam lembradas com alegria de algo que o Senhor nos deu a vitória. Algo que o Senhor transformou. Algo que nos transformou por dentro. Transformou o nosso coração. Transformou a nossa visão. Porque em todo esse caminhar de Jó, em todas essas coisas, essas aflições que ele passou, ele falou, ele disse aqui no versículo 5, mas agora te veem os meus olhos. Ele tinha só ouvido falar desse Deus e no final de todas as coisas, de toda aquela provação, de toda aquela luta, né? De todas aquelas muralhas que ele teve que dissipar, colocar ao chão, né? Ele disse, agora eu te vejo, Senhor, a muralha maior caiu da minha frente e eu posso te ver, né? E eu acho que o pastor aqui, ele sempre prega e quando ele fala assim, né? Ai, quando eu estiver lá na presença do Senhor e é tão grandioso o jeito que ele fala, assim, né? Porque é uma forma que ele fala assim, de admiração tão grande, né? De alegria, que é, acho que realmente é isso que nós vamos sentir quando nós estivermos na presença do Senhor, né? Aquela coisa radiante, né? Que não existe mais nada triste, né? Mas nada de dor, né? As cicatrizes já não existem mais, nada mais existe, né? E é isso que o Senhor, ele nos leva a pensar nesses dias, né? Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o Senhor, ele nos leva a olhar para essas muralhas caindo e as nossas cicatrizes, as nossas dores se esvaindo, né? ficando ao chão, ficando no passado, né? Que fala das coisas passadas, não é mais lembrado, né? Só vai se lembrar da alegria, né? Do regozijo do Senhor, daquilo que o Senhor fez, da transformação, do milagre. Glória a Deus. Eu estou aqui, mas o Espírito Santo está gritando aqui. Né? O Senhor, Ele deseja te dizer hoje, né? Eu estou aqui. Eu estou aqui na tua presença. Né? E eu te digo, eis que as muralhas irão ruir. Eis que as muralhas já estão ao chão. Né? O Senhor, Ele está à frente. Diga ao meu povo que marchem. Marchem. Todos devem marchar porque não há nada na sua frente. Não há mais nada na sua frente. Oh, Deus. Irmãos, hoje, quando eu buscava no Senhor, eu vou ler aqui ainda 1 Pedro, rapidinho. E eu já vou terminar. O Senhor, Ele me falava muito de cura. Hoje. Ontem, quando o presbítero Cristiano pregava ali, ele ia falando, e o Espírito Santo ia falando ao meu coração, né, e me dando os versículos, eu fui anotando, e o Senhor, ele falava, né, para chamar à frente aqueles que necessitam da cura, né, aqueles que precisam ser libertos. E eu, ainda hoje, eu falava, Senhor, será? Né? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Né? Porque todas as vezes que eu preguei aqui, eu nunca chamei ninguém aqui na frente. Né? Nunca. Mas o Senhor, Ele pede. Eu não sei o que o Senhor vai fazer aqui, nessa noite. Aqui à frente, né? Mas se você crê, se você deseja receber do Senhor, né, que você possa vir aqui na frente, crendo que esse Deus, Ele pode derramar a cura, a libertação, a restauração no seu corpo físico, na sua alma, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui o último versículo que Paulo termina dizendo, né, em 1 Pedro 5:10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, que você possa colocar esse versículo no seu coração. Ao final dessa campanha, o Senhor, Ele vai ter te aperfeiçoado, vai ter confirmado a promessa que Ele fez a você. Ele vai te fortalecer, você vai se sentir fortalecido. E o Senhor, Ele, a cada dia, Ele vai estar mais presente, mais presente, mais presente sobre a sua vida. Porque o Senhor, Ele nos chamou. Ele nos chamou. E Ele nos chama para algo novo, algo transformador, algo que muda as nossas vidas, né? Eu pulei aqui, mas eu ia falar aqui sobre vasos quebrados, né? Ia falar sobre vasos quebrados. Muitos têm sido vasos quebrados, vasos que se quebraram. E não estão conseguindo, né, se colocar nas mãos do oleiro, para que esse oleiro, ele restaure esse vaso. faça-se novo. E o Senhor possa encher da glória dEle. Daquilo que Ele tem para fazer. Né? Que você nessa noite não recue diante da muralha. Né? Se você não está conseguindo ver essa muralha caindo, né? Que você possa olhar para os montes. Né? Não seja como aquela mulher encurvada, né? Que ela olhava para baixo. Né? Mas um dia ela creu que ela poderia olhar para cima. Né? E quando ela creu e ela foi diante desse Jesus que ela buscou, né? Ela pôde se colocar em posição de vencedora, né? Olhando para cima, declarando a vitória. Né? Então que você nessa noite possa declarar a sua vitória, declarar a sua cura, a restauração, a transformação em nome de Jesus. Então você nessa noite, que você que deseja, né, a cura do Senhor, você que deseja ser tocado nesta noite, pode vir à frente, em nome de Jesus.